Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 4. Oséias fica logo depois do livro do profeta Daniel, que é mais conhecido. Se você usa a Bíblia que está em nossos bancos, nós vamos ler na página 776 do Antigo Testamento. Livro do profeta Oséias, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler apenas esse primeiro versículo do capítulo 4, por enquanto. Oséias, capítulo 4, verso 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos, com a tua palavra aberta diante de nós, e nós pedimos que, mais do que lermos a tua palavra, que a tua palavra nos leia, leia o nosso coração, e traga alento à nossa alma. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados e nos ajude. Abençoe aqueles que estão aflitos, aqueles que precisam de descanso, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de uma palavra de renovação para a sua vida. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós aqui nessa noite. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós começamos a ver um panorama do livro de Oséias, esse livro que muitas vezes é mal compreendido e é pouquíssimo lido na igreja. Esse é o livro que nós vamos ver em quatro mensagens agora em março. A primeira foi na semana passada, a segunda hoje. Nas próximas duas semanas teremos mais um a cada domingo. E o que nós vimos até agora, do capítulo 1 até o terceiro capítulo, foi a história de uma família problemática, uma família perdida, uma família que apontava, que simbolizava para algo muito maior do que ela. Simbolizava a relação que o povo de Israel estava levando com o próprio Deus. Oséias se casou com uma mulher infiel, chamada Gomer. E mesmo, ou apesar dessa infidelidade, Oséias tem três filhos. Três filhos que apontam para o juízo que Deus traria sobre o seu povo. O primeiro era chamado Jezreel, ou Deus espalhará. A segunda, chamada Lo-Ruama, ou desfavorecida, aquela que não é agraciada, aquela que não tem o favor de Deus. E um terceiro filho chamado Lo-Ami, ou não meu povo, não és o meu povo. Todos esses três apontavam para a situação de Israel, que era calamitosa, com todo o povo envolvido numa degradação moral e espiritual. Mas como toda palavra profética que nós vemos na Bíblia, irmãos, o profeta não só denuncia o pecado, não só fala sobre o juízo de Deus que está vindo, mas também anuncia a esperança de salvação, a esperança de redenção no Senhor. Aquela família poderia ser restaurada e aquele povo também poderia ser restaurado. O que era necessário? Que eles se voltassem para Deus, reconhecessem a sua pecaminosidade, o seu erro, se arrependessem e voltassem a viver uma vida dedicada somente a Deus. A partir do capítulo 4, a linguagem de Oséias muda. Enquanto antes ele estava falando sobre uma família, uma linguagem de relacionamento, de casamento, uma linguagem onde o matrimônio de Oséias apontava para aquilo que estava acontecendo com Israel, a partir do capítulo 4, o cenário muda completamente para um cenário jurídico. Um julgamento agora está acontecendo e o povo de Israel está no banco dos réus sendo acusado pelo próprio Deus. E a grande acusação que Deus faz do capítulo 4 até o capítulo 6, que nós vamos ver hoje, é a seguinte: veja bem, Israel, vocês dizem ser o meu povo, vocês dizem me procurar, vocês vão ao templo oferecendo sacrifícios, mas na verdade vocês não me conhecem. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. É isso que nós acabamos de ler no versículo 1. E a palavra-chave aqui nesses capítulos é justamente a palavra conhecimento. Uma palavra que aparece 8 vezes só nesses 3 capítulos. Todas as vezes, essa expressão aparece no meio de uma denúncia sobre a falta de entendimento, a falta de conhecer quem é esse Deus que Israel diz estar servindo. Vejam, por exemplo, no capítulo 5, o verso 4. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Vire a sua página aí para o capítulo 6, verso 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E para nós compreendermos melhor o que seria esse conhecimento de Deus, o que é entender, como saber que Deus nós estamos servindo, nós precisamos olhar para o que o próprio Oséias diz, para o que o próprio Oséias escreve como o anúncio de juízo. O que é que Oséias está denunciando? O que é que estava acontecendo aqui no meio do povo que significava que o povo não tinha conhecimento de Deus? E vejam só o que é que Deus denuncia através de Oséias, irmãos. Oséias vai falar basicamente sobre 3 grandes áreas em que o povo estava falhando, em que havia uma grande degradação, em que o povo havia se afastado do Senhor. E a primeira dessas áreas é a área social ou a área moral. Nós lemos aí no início do capítulo 4 que não havia fidelidade, não havia bondade, não havia verdade. As pessoas faziam votos, elas se comprometiam com alguma coisa, prometiam coisas também umas com as outras, mas não cumpriam. Havia assassinato, havia roubo, havia adultério por todo lado. Aquela era uma sociedade que vivia completamente longe dos preceitos divinos. Um povo onde a mentira imperava, onde as pessoas trapaceavam umas às outras, onde cada um queria o seu próprio prazer, o seu próprio bem, e procurava fazer o possível para se dar bem em cima de outras pessoas, ou buscando o prejuízo de outras pessoas para se darem bem. Nem que para isso fosse preciso roubar, nem que para isso fosse preciso matar. Não era possível saber quem é honesto ou não no meio do povo, porque todos se entregaram à mentira, todos se entregaram à falsidade. As pessoas prometiam, mas não cumpriam suas promessas. E a denúncia de Oséias é tão grave, tão intensa, que ela chega não só no meio da pessoa comum do povo, ela vai também até os sacerdotes. E essa é a segunda grande área em que Oséias denuncia o pecado do povo. O âmbito religioso do povo estava totalmente corrompido. Nós vemos aí dos versos 4 a 19, também do capítulo 4, que nem mesmo os líderes espirituais, aqueles que eram os sacerdotes, que eram encarregados de levar o povo a louvar a Deus, encarregados de guiar Israel nos caminhos do Senhor, escaparam do juízo divino. Nem eles escaparam da corrupção moral. Eles buscavam outros ídolos. Pior, eles se alegravam quando o povo pecava, porque quando o povo pecava, eles vinham trazer os sacrifícios. E trazendo sacrifícios, eles podiam tirar uma parte para eles comerem. Então, quanto mais o povo pecar, mais comida eu vou ter. Que o povo peque. Era assim que pensava um sacerdote na época de Oséias. Era assim que agiam as famílias dos sacerdotes, se alegrando e incentivando até que o povo pecasse. E com isso, o povo cada vez mais abandonava a Deus. Oséias vai dizer que eles se entregavam sem dó, eles se aprofundavam na bebida, no campo, na bebida. Eles, seguindo o exemplo dos sacerdotes, iam pedir conselhos também aos ídolos de madeira. Eles ofereciam sacrifícios, inclusive humanos, aos outros ídolos. Aqui nós precisamos lembrar que Israel vivia também numa época de corrupção política. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E os reis daquela época, de Judá e de Israel, construíram vários lugares para sacrificar a outros deuses, principalmente ao deus Baal. E ali eles aceitavam tudo como sacrifício, inclusive bebês. Chegou ao ponto de um próprio rei de Judá oferecer um bebê, o seu filho, a um sacrifício para Baal. Mais do que isso, os homens procuravam prostitutas cultuais em busca de um ritual de fertilização do solo. O povo, então, havia se distanciado de Deus. Na verdade, o que Oséias vai mostrar é que o culto que eles estavam prestando era falso. Aqui na semana passada nós tratamos um pouco. O povo, eles não deixavam de ir ao culto, eles não deixavam de apresentar os seus sacrifícios no templo do Senhor. Não, eles iam lá. Pecavam, mas iam lá agradecer a Deus ou pedir perdão a Deus. Mas logo depois, eles saíam de lá e também prestavam sacrifícios, prestavam culto a outros deuses. Eles iam para o templo do Senhor, sacrificavam, prestavam culto, mas procuravam a bênção, inclusive, de outros deuses. Eles iam para a igreja e ficavam cantando, como nós cantamos aqui, bendito seja sempre o Cordeiro, mas eles mal sabiam quem era esse Cordeiro, a quem eles estavam se referindo. Eles não conheciam nada sobre aquele Cordeiro do qual estavam cantando. Isso porque eles buscavam sentido de vida no trabalho, buscavam sentido de vida no dinheiro, buscavam sentido de vida no sexo, buscavam sentido de vida em outros deuses. Eles achavam que ídolos e estátuas feitas por mãos humanas eram capazes de trazer esperança, eram capazes de trazer bênçãos e fertilidade para o próprio solo deles, para as plantações que eles faziam, trazer uma boa colheita, eram capazes de abençoar a sua família e não viam que, na verdade, o que estava acontecendo era exatamente o contrário. Oséias diz isso no início do capítulo 4, no verso 3. Por isso a terra está de luto e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Enquanto eles buscavam a bênção de outros ídolos para que o povo tentasse se dar bem, para que o povo tentasse se desenvolver, o que acontecia era exatamente o contrário. Até a natureza se rebelava contra a corrupção do povo. Vamos além? A terceira área caótica no meio do povo era a área política, como nós já adiantamos, que Oséias vai abordar no capítulo 5, irmãos. No capítulo 5, Oséias mostra que os governantes também eram corruptos e vai chamá-los de trapaceiros e ladrões. Pior, no verso 2, o profeta diz que eles se aprofundaram na prática de excessos, devido à maneira como eles levavam a vida, como os governantes levavam a vida, de maneira abastada, aumentando os impostos para que eles pudessem viver melhor, para que eles pudessem se encher de comida e de bebida. E cada dia mais imperava a injustiça social no meio daquele povo. Eles conduziam o povo à corrupção. Se os irmãos continuarem lendo, vão ver que Oséias mostra que o povo, na verdade, estava apenas seguindo o exemplo dos seus líderes, dos seus líderes religiosos e dos seus líderes políticos. Aquele pecado em que o povo havia se afundado era justamente o pecado que os próprios sacerdotes e os próprios governantes também se afundaram primeiro. E mais, eles também buscavam ajuda em outros povos, povos que serviam também a falsos deuses. E toda essa situação calamitosa indicava que o povo não tinha conhecimento de Deus. Vejam só o verso 6 do capítulo 4. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É nesse mesmo verso que nós vemos o que para Oséias significa conhecer a Deus, irmãos. Vejam só como ele continua. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Rejeitar o conhecimento é esquecer a lei de Deus. Nesse sentido, irmãos, o conhecimento de Deus aqui para Oséias, ele é a mesma coisa, ou ele pode ser comparado ao que o salmista, ou a que Salomão se refere como o temor do Senhor. Aquele que Salomão diz que é o princípio da sabedoria. Em Salmo 34, Davi diz o seguinte: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Querem saber o que é o temor do Senhor? Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Há também um versículo em Provérbios que nos ensina isso. Provérbios 8, 13 diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E por isso nós podemos dizer que temor do Senhor e conhecimento de Deus são expressões equivalentes na Bíblia, que chamam o povo a viver de uma maneira transformada, a viver uma vida diferenciada, uma vida que mostra que eles conhecem a Deus e que aquele Deus ali é o Deus verdadeiro, é um Deus em quem qualquer pessoa pode também confiar. Talvez um dos teólogos que chamem mais a atenção, ou que abordem mais a questão do conhecimento de Deus, seja o teólogo inglês James Packer. Ele tem inclusive um livro com esse nome, né? O Conhecimento de Deus. E ele define conhecimento de Deus da seguinte maneira: conhecer a Deus está relacionado a conhecer os seus atributos e a saber quem Deus é. Mas quando nós pensamos em conhecer a Deus, conhecer os seus atributos e conhecer quem Deus é, isso pode nos parecer uma coisa um pouco distante até, uma coisa puramente intelectual. Vejam bem, irmãos, a Confissão de Fé de Westminster, ou melhor, o Catecismo Maior de Westminster, nos dá uma resposta brilhante sobre essa questão de conhecer a Deus, de saber quem Deus é. Ela pergunta: quem é Deus? E nos responde da seguinte maneira: Deus é Espírito, em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Ora, ler isso aqui, embora pareçam termos bastante complexos, mas ler isso e decorar parece ser uma coisa até fácil para todos nós. Mas será que isso é suficiente para dizer: agora eu conheço plenamente quem é Deus? Será que eu decorar a resposta a essa pergunta, eu já posso dizer que tenho o conhecimento de Deus? Na verdade, não. Porque conhecer a Deus, a palavra de Deus vai nos dizer, conhecer a Deus não é algo apenas intelectual, não é algo apenas teórico, mas é algo vivencial, é algo prático, algo relacional. Por isso, vejam bem o que Packer também afirma. O conhecimento de Deus envolve inicialmente o quadro de ouvir a palavra de Deus e recebê-la de acordo com a interpretação do Espírito Santo ao aplicá-la a nós. Em segundo lugar, prestar atenção à natureza e ao caráter de Deus revelados em sua palavra e obra. Em terceiro lugar, aceitar seu convite e obedecer às suas ordens. E em quarto lugar, reconhecer o amor demonstrado por Deus e alegrar-nos nele. Por isso, o conhecimento de Deus envolve também um lado prático da nossa vida. As consequências que Oséias aborda aqui pela falta de conhecimento de Deus eram as piores, as mais desoladoras. Havia luto em toda a terra, porque milhares de pessoas morriam. Quanto mais rituais para fertilização eram realizados nos santuários dos ídolos, mais a natureza reagia de maneira contrária. Oséias escreve, como nós lemos, que havia seca e até os animais morriam, tanto os bois quanto os pássaros e os peixes. A fome imperava, porque quanto mais eles comiam, menos satisfeitos eles ficavam. O profeta vai descrever também que as mulheres se voltavam para a prostituição e para a infidelidade, ou seja, aquilo que antes só referir era vergonhoso, agora era visto como algo vantajoso, porque todos procuravam. Todos ganhavam com aquilo. E como consequência da imoralidade no meio da política, Deus promete levá-los para longe. O exílio é previsto aí por Oséias. Mas eu diria que a pior das consequências, irmãos, está narrada no capítulo 5. Vejam só o verso 6 do capítulo 5. Estes irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. A pior coisa que poderia acontecer era o próprio Deus abandoná-los. O próprio Deus desistir do povo. E é isso que Deus fala que vai fazer aqui. Ele promete que, como consequência do pecado do povo, ele os abandonaria às suas próprias escolhas. Ele permitiria que o povo seguisse pelo caminho que quisesse, para que eles experimentassem as consequências dos seus pecados, para que eles vivenciassem as consequências dos seus erros. Volte lá para Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, onde a sabedoria está aí falando sobre quem ela é e por que nós devemos procurá-la. E vejam só o verso 23 a 31. Provérbios, capítulo 1, verso 23 a 31. Atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão? Também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Essa é uma imagem aterrorizante, irmãos. Quando o próprio Deus desiste do seu povo, porque o povo já havia muito antes desistido de buscar a Deus, desistido de conhecer o Senhor. E mais do que desistir, Deus diz que ele vai não só abandonar, ele vai também rir, zombar, quando o povo estiver passando pelas consequências dos seus pecados. Deus vai entregar o povo para que ele experimente as consequências dos seus pecados. Essa é uma linguagem bastante parecida com o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1 também, quando ele fala sobre a corrupção da humanidade. Romanos 1, 28 a 32 diz: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. E aí, Paulo vai citando vários dos pecados aos quais a humanidade está entregue e fala que eles foram entregues a esses pecados porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós temos a tendência de pensar nos nossos problemas e do nosso sofrimento como consequências do momento em que nós estamos vivendo, consequências da política, da economia do país, ou consequências de ameaças externas e de coisas que as outras pessoas fizeram a nós, de como as outras pessoas agiram conosco. Mas a palavra de Deus nos mostra que os nossos problemas normalmente surgem, ou podem surgir também, daquilo que nós somos, especialmente com relação a Deus. Nós somos corruptos, nós somos pecadores. Quantas vezes nós deixamos de vivenciar o conhecimento de Deus em nossa vida? Quantas vezes nós fazemos da nossa igreja simplesmente um clube, um lugar onde a gente bate cartão todo domingo, vem ao culto e sai. Eu venho, já cumpro a minha parte diante de Deus e agora é com Ele. E a partir daí vivemos uma vida marcada pela hipocrisia, marcada pela fofoca, marcada pela perversão sexual, pelos vícios que tantas vezes nós não conseguimos largar. Mas em toda parte, irmãos, em que Deus anuncia o seu juízo, seja em Provérbios, seja em Romanos, seja em Oséias, há também uma palavra de esperança para o povo. Como toda profecia, aquilo que Oséias diz, aquilo que Oséias escreve, não deixa de ter também uma notícia boa ao final de sua mensagem. Não deixa de ter também um tom de esperança. Para o nosso problema, apenas Deus é capaz de colocar uma solução, de fornecer uma solução. Volte lá para Oséias capítulo 5 e vejam o verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Deus mostra aqui, irmãos, que Ele estabeleceu um limite para derramar a sua ira. Ele estabeleceu um limite para entregar à humanidade a sua própria corrupção. E esse limite é justamente quando os homens se voltarem para Ele e o buscarem. A sua disciplina atinge o seu propósito quando o pecador retorna para Ele arrependido. Isso é o que vai nos dizer também o autor de Hebreus, que diz que Deus nos disciplina para que nós sejamos participantes da sua santidade. Em Hebreus 12 nós vemos isso. O problema é nós fazermos como fazia o povo de Israel. Percebermos que quando estamos sendo castigados por Deus, nós nos arrependemos de uma maneira errada, de uma maneira hipócrita. É por isso que Oséias coloca aqui no restante do capítulo, na verdade no início do capítulo 6, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, agora Deus falando diretamente ao povo, que farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Embora esses versículos sejam muito bonitos, irmãos, geralmente nós vemos eles sendo utilizados ou sendo interpretados de uma maneira errônea, de uma maneira equivocada. Porque ao invés de falar sobre algo bom, na verdade, o que Oséias está enfatizando aqui, o que Deus está querendo dizer aqui, é que a conversão de Israel está sendo insincera, porque eles falam realmente que vão buscar ao Senhor, mas eles não se arrependem dos seus pecados. O arrependimento daquele povo era falso, e é isso que Oséias está denunciando também aqui no capítulo 6. Os sacerdotes reconheciam a debilidade do povo, mas não reconheciam a inconstância. Eles realmente chamavam o povo para conhecer ao Senhor, mas se esqueciam que o conhecimento de Deus envolve um relacionamento restaurado com o próprio Deus. Envolve arrepender-se do seu pecado e procurar lutar contra o seu pecado. Eles queriam se livrar das consequências do pecado do povo, mas não do pecado do povo. Eles queriam respostas imediatas, soluções paliativas, e não aprofundar as suas experiências com Deus. Eles tinham os olhos, como nós ouvimos tantas vezes, principalmente, essa expressão é principalmente tirada do reverendo Hernandes Dias Lopes, eles procuravam tantas vezes as bênçãos de Deus, mas não o Deus das bênçãos. Faltava àquele povo reconhecer o seu erro, reconhecer a sua culpa, entender a sua pecaminosidade, faltava arrependimento e conversão, confissão de pecados, porque aquilo que eles diziam sobre buscar a Deus era só da boca para fora. Como diz o famoso ditado, falar é fácil, mas fazer já é complicado. Deus então mostra aqui no capítulo 6 que ele não se impressiona com palavras bonitas. Ele vê o coração, aquilo que está mais oculto em nosso ser. E por isso ele vai concluir no verso 6, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que Deus está dizendo aqui, não é que os sacrifícios eram errados, que ele não queria que se apresentassem sacrifícios no templo. Afinal, ele mesmo estabeleceu aqueles sacrifícios lá na aliança com Moisés. O que ele não queria é que aqueles sacrifícios fossem entregues, fossem ofertados, sem um compromisso interior de mudança. Ele não queria a mera presença no santuário. Ele não queria uma participação ritualística, algo que era uma mentira, era uma hipocrisia. Para que a adoração que eles faziam tivesse um sentido verdadeiro, um significado verdadeiro, eles precisavam ser fiéis e retornar à aliança que Deus havia feito com eles e que eles haviam quebrado antes. Eles precisavam viver uma vida obediente aos preceitos de Deus. E essa é a mensagem de esperança que Oséias coloca aqui, irmãos. Não importa o quão aprofundados nós estamos em nosso pecado, Deus olha para nós e nos dá essa oportunidade de nos voltarmos para Ele e nos arrependermos de nossos pecados, confessarmos os nossos pecados e procurarmos com a sua própria ajuda, com a ajuda do seu Espírito, lutar contra isso. O evangelista Lucas nos conta no livro de Atos que logo após o primeiro sermão de Pedro para uma grande multidão, as pessoas começaram a entender a mensagem do evangelho e perguntavam para Pedro: o que é que nós vamos fazer agora então, depois dessa mensagem que você nos deu, Pedro? E ele respondeu: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam perdoados. Arrependam-se, pois. A caminhada não é fácil, irmãos. São inúmeros os problemas que chegam até nós. São inúmeras as nossas histórias de vida. São vários os casos de pessoas que lidam conosco da pior maneira possível. Que tantas vezes nós vemos que são mentirosas, que são injustas, que são corruptas. Mas Deus nos mostra que não importa qual é a situação que nós estamos passando, nós temos um Deus poderoso que pode nos restaurar e que quer nos restaurar. Quer que nós o conheçamos de maneira profunda. Nós não temos desculpas para continuar pecando, porque Ele já nos deu o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E somente através do Espírito Santo nós podemos vencer o pecado, dizer não às iniquidades. Somente nele nós podemos encontrar forças para viver dia a dia. Diante da inconstância moral que nós vivemos, diante da banalização religiosa que nós vemos por aí, e diante da corrupção política que nós vivemos, nós somos chamados por Deus para vivermos uma vida de acordo com aquilo que Ele nos orienta. Abre mais uma vez, para nós vermos um último texto em Provérbios 1, mais uma vez. Provérbios capítulo 1, versos 32 e 33. Depois de falar que ele abandonaria o povo que não o escutava, vejam bem o que Deus fala. Provérbios 1, versículo 32 e 33. Os néscios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. No culto vespertino do domingo passado, nós ouvimos sobre os convites que Jesus nos faz para que nós o sigamos, para que nós entreguemos a nossa vida a Ele e entreguemos inclusive os nossos fardos, as nossas preocupações, os nossos pecados, tudo aquilo que tem nos impedido de ter um verdadeiro relacionamento com Deus, tudo aquilo que tem prejudicado o nosso conhecimento do Senhor. Jesus nos chama: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu trarei alívio a vocês, e eu trarei descanso a vocês. Esse é o mesmo convite que Deus nos faz essa noite. Me dai ouvidos, meu povo. Que Deus nos abençoe, irmãos.